As abstrações feitas pela ciência da natureza e pela ciência do espírito escondem um fato fundamental e muito bem apontado e identificado pelo professor Manuel em nossa discussão, a saber, a natureza é sabida porque ela é, e ela é porque ela é sabida. E, portanto, as determinações ideais, ou seja, os nossos conceitos, as nossas teorias, as nossas interpretações acerca da natureza, do ponto de vista, então, da filosofia de Schelling, são também determinações que dizem respeito ao próprio ser objetivo da natureza. Quer dizer, os nossos conceitos que interpretam a natureza não são meras formas, que impõem, né, de fora, ou seja, exteriormente à natureza, uma ordem, né, forçando a natureza a uma adaptação às nossas teorias. Portanto, essa metáfora da coação, do interrogatório da natureza, ela deixa transparecer uma posição equivocada acerca da relação entre sujeito e objeto, entre espírito e natureza. Pelo menos, né, segundo essa posição aqui de Schelling e aceita por Hegel, né, porque essa metáfora da coação, do interrogatório, da imposição, ela tem como pressuposto o fato de que natureza e espírito são duas realidades qualitativamente heterogêneas, e que, portanto, é necessário fazer com que a natureza se adapte ao aparato conceitual possuído pelo sujeito. E daí também a tendência muito forte de isolar a natureza e espírito, e tentar interpretá-los, como realidades que poderiam subsistir por si mesmas. Daí então se entender aquilo que Hegel diz nesse parágrafo de número 8, a saber que as determinações ideais são simultaneamente imanentes à natureza. Ou seja, que as determinações ideais, que as determinações conceituais, né, são também determinações objetivas da natureza, que expressam, o ser da natureza, e não apenas uma imposição, da nossa parte, quer dizer, da parte do sujeito sobre a natureza, quer dizer, ao invés de seguir o ritmo da natureza, como seria, né, a posição, de um Schelling e de um Hegel, nós estaríamos então, né, forçando a natureza a se adaptar, aos nossos conceitos. Essa tese tem, obviamente, várias consequências. E eu espero que, nas nossas próximas reuniões, possamos trabalhar mais, detalhadamente essas consequências. Mas, aqui é importante, inicialmente, deixar bem claro, quer dizer, essa tese segundo a qual, no fundo, natureza e espírito são, né, ou melhor dizendo, possuem uma mesma essência. E ao possuir essa mesma essência, há, por assim dizer, uma fraternidade, uma irmandade entre natureza e espírito. E que seria, então, uma insensatez querer uma vida do espírito sem a natureza, ou uma natureza sem espírito. Essa, então, é a nossa conclusão inicial sobre essas primeiras linhas do parágrafo de número 8. Eu espero que a gente possa, então, depois, como eu disse, aprofundar, né, todas, ou pelo, se não todas, pelo menos algumas das consequências dessa tese.